novas medidas de combate aos efeitos da seca, vão ser investidos mais 9 bilhões de reais.
Lançada cartilha inédita para diagnóstico precoce do autismo.
Cidades sedes de grandes eventos esportivos têm reforço na vacinação contra o sarampo e a rubéola.
Terça-feira, 2 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A prorrogação de benefícios como garantia safra e o bolsa estiagem é uma das medidas anunciadas hoje para auxiliar os produtores do Nordeste, principalmente do semiárido, que passam pela pior seca dos últimos 50 anos.
Os benefícios vão ser estendidos até que não haja mais estiagem. No total, 9 bilhões de reais serão investidos em ações para enfrentar os efeitos da seca.
Leandro Alarcon está em Fortaleza, capital do Ceará, onde foram feitos os anúncios e tem as informações.
As novas medidas para combater os efeitos da seca no Nordeste, a pior dos últimos 50 anos, foram anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff, que participou da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Também participaram governadores de 7 estados da região e ainda do Espírito Santo e Minas Gerais. A presidenta anunciou a prorrogação dos programas Garantia Safra e Bolsa Estiagem, que auxiliam produtores rurais que passam dificuldades por causa da seca. Dilma Rousseff ainda anunciou a ampliação de linhas de crédito e a renegociação das dívidas dos agricultores da região.
Todos os agricultores que contrataram crédito para produção tiveram problemas. Nós não podemos ignorar que houve problemas. Se você não tem produção, você não tem receita para pagar a sua dívida. Por essa razão, nós autorizamos para todos os produtores de municípios da SUDENE, com situação de emergência reconhecida pelo governo federal, a prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014, por um período de 10 anos, com início de pagamento, no caso dos agricultores empresariais, em 2015. No caso dos agricultores familiares, para 2016.
A presidenta alertou que a seca ainda deve se estender por alguns meses e por isso o número de caminhões-pipas do Exército que atendem o semiárido deve crescer para mais de 6.100 veículos, aumento de 30%. Eles vão abastecer mais de 770 municípios. Segundo Dilma Rousseff, o governo federal ainda está atento à alimentação dos animais, que estão morrendo por falta de comida. Por isso, a presidenta garantiu que vão ser oferecidos subsídios para a compra de 340 mil toneladas de milho nos meses de abril e maio.
Iremos tomar as providências cabíveis, e precisamos da parceria de todos os governadores, para fazer esse transporte de milho e a distribuição e a venda a R$18. Primeiro, porque essa talvez seja a ação mais nova feita no Brasil no que se refere à questão da seca. Nunca nessa dimensão nada igual foi feito.
Ao todo, o governo federal deve gastar cerca de 9 bilhões de reais com medidas de combate aos efeitos da seca. Dilma Rousseff pediu a união entre os poderes estaduais e federal para combater os problemas provocados pela estiagem. Além da reunião com a SUDENE, a presidenta Dilma Rousseff também fez a entrega de retroescavadeiras e máquinas motoniveladoras para municípios do interior do Ceará. De Fortaleza, Leandro Alarcon.
E neste momento, também em Fortaleza, a presidenta Dilma Rousseff entrega ônibus escolares do programa Caminhos da Escola e participa da inauguração de uma escola de educação profissional.
O repórter Leandro Alarcon continua acompanhando a presidenta Dilma e volta agora com mais informações ao vivo. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Nesse exato momento, a presidenta Dilma Rousseff faz o discurso de inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional aqui em Fortaleza. A escola tem investimento de mais de 7 milhões e meio de reais do governo estadual e federal. Ela vai oferecer aula em tempo integral do currículo do ensino médio, além de um curso.
Perdemos o contato com o repórter Leandro Alarcon, que daqui a pouco pode voltar com mais informações sobre a presidenta Dilma, que está nesse momento entregando ônibus escolares do programa Caminhos da Escola e também participa da inauguração de uma escola de educação profissional em Fortaleza, no Ceará.
E na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, a presidenta Dilma Rousseff respondeu a pergunta de um funcionário público da cidade de Seabra, na Bahia.
José Augusto Correia quis saber se o governo federal tem preferência por alguma classe social específica e qual delas é que mais combina com o coração da presidenta Dilma ou a faz lutar por dias melhores.
Dilma Rousseff explicou ao José Augusto que o governo trabalha para todos, mas tem a obrigação de dar prioridade aos mais necessitados.
E que por esse motivo o governo federal lançou logo no primeiro ano o Plano Brasil Sem Miséria e em 2 anos 22 milhões de cidadãos saíram da miséria.
Isso foi possível, segundo a presidenta, com a ampliação do Bolsa Família e com a criação do Brasil Carinhoso, entre outros programas.
A presidenta ressaltou ainda que tudo isso foi feito sem descuidar do crescimento do país para continuar gerando empregos e oportunidades para todos.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
Voltamos a Fortaleza, no Ceará, retomamos o contato com o repórter Leandro Alarcon. Olá, Leandro.
Olá, Kátia. Boa noite, Luciano. A escola, como eu vinha dizendo, tem investimento de mais de 7 milhões e meio de reais do governo estadual e federal. Ela vai oferecer aula em tempo integral do currículo do ensino médio, além de um curso profissionalizante à escolha do estudante. São 4 opções: produção de audiovisual, desenho de construção civil, eletromecânica e informática. Hoje estão matriculados 180 alunos na instituição e até 2015 vão ser 540. Todos eles vão ter 3 refeições todos os dias. Hoje o estado do Ceará tem 5 escolas como essa e para facilitar o acesso ao ensino no estado, também estão sendo entregues 14 ônibus escolares pelo programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Voltamos ao estúdio, Kátia.
Obrigada mais uma vez a Leandro Alarcon, que está em Fortaleza, no Ceará, e trouxe informações ao vivo sobre a visita da presidenta Dilma.
7 e 8.
Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e o Ministério da Saúde lançou orientações para profissionais da rede pública de saúde para diagnosticar o transtorno o mais cedo possível.
O autismo traz alterações de linguagem e de sociabilidade que afetam diretamente grande parte dos casos. O paciente também pode sofrer limitação de suas capacidades funcionais e nas interações sociais.
A ação faz parte do Plano Viver Sem Limites, que só no ano passado investiu quase 900 milhões de reais na saúde da pessoa que tem deficiência.
A psiquiatra Maria Helena Roscoe tem 2 filhos com autismo. Os gêmeos, hoje com 17 anos, foram diagnosticados aos 3 anos de idade. Ela conta que, mesmo sendo profissional de saúde, não identificou rapidamente o transtorno dos meninos e conta que, ainda hoje, muitos médicos têm dificuldades para reconhecer o autismo.
Na minha formação, eu aprendi coisas que hoje eu vejo como preconceitos teóricos. Por exemplo, falar que a pessoa com autismo não faz vínculo afetivo. Não é isso. Não é que ele não faça vínculo afetivo. Ele faz, só que o faz de uma forma diferente.
Nesta terça-feira, o ministro da Saúde apresentou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Profissionais das unidades de saúde vão ser capacitados para reconhecer o transtorno. O ministério também apresentou uma cartilha que vai servir como um guia para os médicos. O texto traz orientações que vão ajudar a identificar nos primeiros anos de vida os chamados transtornos do espectro do autismo e mostra como devem ser o tratamento das crianças e o apoio às famílias. O secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Magalhães, explica como a nova política vai ajudar no tratamento das pessoas com autismo.
Essas diretrizes construídas com as universidades, com as entidades, com o movimento das famílias, da sociedade civil, vêm agregar valor, dar orientação aos nossos profissionais para, principalmente, diagnosticar precocemente, estarem atentos para os distúrbios muito precoces nas crianças na primeira idade e que têm contato geralmente com as unidades básicas, com os médicos médicos de família, com os enfermeiros do Saúde da Família, com pediatras. Ter diagnóstico precoce é o primeiro passo para dotar essas crianças de todas as possibilidades de ter uma vida normal.
Outras informações a respeito da política e da cartilha sobre autismo estão em www.saude.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina.
Em 2010, o Brasil conquistou a certificação de erradicação do sarampo e de eliminação da rubéola, concedida pela Organização Mundial de Saúde, OMS.
É time que está ganhando, Luciano, mas esse ano, com a Copa das Confederações aqui no Brasil e, na sequência, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que vai trazer muitos turistas de países onde ainda existem as doenças, a gente precisa ficar de olho, né?
Isso mesmo, Kátia. Por isso, o Ministério da Saúde, preocupado em não facilitar para que essas doenças não voltem a surgir, vai vacinar contra sarampo e rubéola quem vem às cidades que vão ser sede desses eventos esportivos internacionais, como aqui em Brasília. Gláucia Gomes.
Até 2016, o Brasil vai sediar grandes eventos esportivos internacionais e pessoas do mundo inteiro devem visitar o país e assistir à Copa das Confederações, à Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Pensando nisso, o Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, vão intensificar a vacinação contra doenças que já foram erradicadas aqui no Brasil, como sarampo e a rubéola. A coordenadora do Programa de Imunização do Ministério da Saúde, Carla Domingues, explica que em 2008, 68 milhões de pessoas com até 39 anos de idade foram imunizadas contra essas doenças e que esta é uma ação de reforço.
Aquelas pessoas que porventura não foram vacinadas ou não completaram seu esquema vacinal, principalmente os trabalhadores ou que vão atuar diretamente ou que trabalham com turismo, os taxistas, para que se eles estiverem nessa faixa etária e até 50 anos, se eles não tiverem sido vacinados, eles devem tomar uma dose de antiviral, né, que tem o componente sarampo, rubéola e caxumba.
Carla Rodrigues disse ainda que apesar do Brasil ter eliminado o vírus do sarampo há mais de 10 anos, novos casos surgem no país porque além de brasileiros viajarem para o exterior, nós também recebemos turistas.
São doenças que não têm mais circulação no Brasil, então é fundamental que a população esteja vacinada, porque se vier algum turista que esteja contaminado, ele não vai transmitir a doença para a nossa população.
As pessoas que não foram vacinadas com a tríplice viral em 2008, devem procurar um posto de saúde em horário de atendimento estabelecido por cada município. De Brasília, Gláucia Gomes.
Voz do Brasil!
No dia 15 de março, Luciano, anunciamos aqui na Voz do Brasil a criação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec, um pacote de medidas para melhorar a qualidade de produtos e de serviços ofertados aqui no país.
E hoje, Kátia, foi dado mais um passo para a implantação do plano. A instalação do Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de Consumo, grupo presidido pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e que conta com a participação dos ministros da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Entre as tarefas desse conselho está de fazer uma lista com itens essenciais ao consumidor. Em 30 dias, a relação vai ser enviada à presidenta Dilma Rousseff para que ela possa ser formalizada por meio de um decreto.
Significa que caso seja detectado um problema nos produtos que fazem parte dessa lista, o consumidor vai ter direito a uma solução imediata. João Pedro Neto tem as informações.
Na primeira reunião do Conselho de Ministros da Câmara Nacional de Relações de Consumo, foram debatidos quais produtos vão ser considerados essenciais. Os itens incluídos nessa lista vão poder ser devolvidos imediatamente em caso de defeito. Para definir que produtos vão integrar a relação, o governo pretende se reunir com representantes do mercado na próxima semana. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a lista será composta por artigos imprescindíveis ao consumidor.
Na prática, é uma garantia que o Código Consumidor dá ao consumidor e que até o momento não pode ser exercida, que é a possibilidade de um produto, por ser essencial, ser imediatamente devolvido com uma garantia de que efetivamente o direito do consumidor está sendo respeitado.
Em um segundo momento, a Câmara de Relações de Consumo vai discutir as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, como explica o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.
Há uma orientação também do Plandec, do plano aprovado pela Presidenta da República, que nós temos que discutir as sanções que estão hoje previstas no Código de Defesa do Consumidor e as sanções que se apresentam também hoje em legislação para desvios na prática de serviços públicos como acontece muitas vezes. Ou seja, nós vamos ter um grupo temático que vai discutir esse sistema sancionatório. Ou seja, nós vamos discutir as sanções, se elas são proporcionais, se elas têm que ser elevadas, se elas têm que ser diminuídas. Então, portanto, esse é um outro momento, é um outro degrau do Plano DEC.
O Plano Nacional de Defesa do Consumidor estabelece ainda a criação de comitês técnicos que vão atuar nas áreas de regulação, turismo e pós-venda. Também estão previstas medidas de fortalecimento dos PROCONs. O governo vai concentrar maior atenção nas relações de consumo dos setores financeiro, de serviços e turismo. De Brasília, João Pedro Neto.
Vez, estudantes de escolas do campo contam com material didático e pedagógico específico para a educação no campo, como forma de valorizar a cultura local e também aprimorar o ensino na área rural.
A ação faz parte do Programa Nacional de Educação no Campo, o Pronacampo, e vai atender escolas rurais com até 100 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental e as escolas das zonas rurais com mais de 100 alunos. Vamos saber mais na reportagem de Mara Kenupi.
Uma das tarefas dos carteiros desde o início do ano é entregar mais de 4 milhões e meio de livros didáticos em 64 mil escolas públicas rurais de todo o país. A maioria já foi entregue. Os livros vão ser usados por 2 milhões de estudantes do ensino fundamental. E a novidade é que as obras são específicas para os alunos que moram no campo. Para o diretor da Escola Catingueiro, na área rural de Sobradinho, a 60 quilômetros de Brasília, Antônio Fernandes, o material específico traz vantagens para professores e alunos.
A partir do momento eles vão começar uma nova visão do saber, dos fazeres, né, do campo, experiência nova para todos os professores e para a comunidade, para a direção da escola também. Acredito que seja válida e nós vamos aprender muito com a adoção dessa nova ferramenta pedagógica.
A mesma escola recebeu ainda o manual do professor para várias disciplinas. A professora Hilda Vicente explica que o material é importante.
Além do conteúdo programático, ele te dá dicas, te dá um caminho a seguir. Você pode utilizar as dicas que vem no manual, enriquecer com o material que você tem. Ele te dá um norte a seguir.
Os livros de matemática, ciências, história, geografia, língua portuguesa e alfabetização trazem assuntos que são do dia a dia das crianças, ou seja, consideram o contexto social, cultural, ambiental e econômico. Arthur de Freitas, que está no quinto ano, sabe o que um bom livro precisa ter para que ele aprenda melhor.
Eu estou lendo um livro. Aí, de repente, aparece uma palavra que eu não conheço. E tiver no livro que eu tô lendo faz dia. Aí, eu já vou saber o significado dessa palavra.
A ação faz parte do Programa Nacional de Educação no Campo, o Pronacampo. Outras informações em www.mec.gov.br. De Sobradinho, no Distrito Federal, Mara Kenupi.
7:18. Desde 2004, o Brasil investe na produção de energia eólica, produzida pelos ventos.
Mas por ser recente aqui no país, essa forma de energia ainda possui uma participação pequena em relação a outras fontes, como a petróleo, por exemplo. Para ter uma ideia, Luciano, hoje a energia eólica responde por 0,5% da produção de energia no Brasil.
Por isso, Kátia, a meta é, até 2021, aumentar a produção em 4,5%. A reportagem de Graziela Mendonça.
A demanda por eletricidade cresce a cada dia no Brasil. Até 2021, o país vai precisar aumentar a capacidade energética em 80 mil megawatts. A energia eólica produzida a partir do vento é uma das apostas do Brasil para ajudar a suprir esta demanda. Embora a instalação de usinas e parques eólicos seja feita pelo setor privado, o poder público tem papel fundamental nesse processo. É o que explica o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura.
Os financiamentos existem, financiamentos de longo prazo, com taxas de juros razoáveis no que diz respeito à implantação da infraestrutura nacional, e esse incentivo é um incentivo muito forte, tanto que nós temos tido uma grande competição nos leilões que temos realizado, não só entre as fontes eólicas entre elas, como entre elas e as demais fontes.
Um dos principais benefícios da energia eólica é o baixo impacto ambiental, como explica a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Melo.
Das formas de gerar iluminação é a forma mais limpa que existe. É uma fonte que depende da natureza e depende dos recursos naturais. E o Brasil tem muito recurso natural. São os bons ventos para a geração de energia eólica. E ela tem um aspecto socioeconômico muito importante. Os potenciais eólicos geralmente estão em regiões em que não há outra atividade econômica, porque não tem possibilidade de solo, de produção. E a fonte eólica tem sido explorada justamente nessas regiões. Então ela tem levado muito em termos de desenvolvimento econômico para regiões muito pobres.
De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o país ainda possui um grande potencial a ser explorado. E a região Nordeste se destaca por reunir condições favoráveis à produção. De Brasília, Graziela Mendonça.
Voz do Brasil!
Preservar a memória da cultura negra. Esse é o objetivo de uma seleção aberta pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
As propostas têm que ser apresentadas até o dia 26 de maio e podem participar empresas públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com projetos que expressem a cultura da população negra.
O tema deve ser música, canto e dança de comunidades afrodescendentes.
O apoio pode chegar a R$300 mil. A coordenadora do Patrimônio Imaterial do IFAM, Mônica Luciana Silvestrin, explica por que é importante essa seleção para o resgate da memória da cultura negra.
De um modo geral, todos os projetos no campo do patrimônio imaterial contribuem para esse resgate e para a salvaguarda dessa memória, né? Porque ele se volta para as práticas culturais que são referenciais para a construção da identidade desses grupos. Então, através dessas ações, essas práticas culturais são fortalecidas. E principalmente porque as atividades também incidem sobre a mobilização das pessoas, que para a gente é o mais importante. O patrimônio imaterial, ele é vivo e ele só fica vivo se as pessoas quiserem. Então, as atividades de mobilização são muito importantes nesse processo.
Ouvimos a coordenadora do Patrimônio Imaterial do IFAM, Mônia Luciana Silvestrin. Mais informações na página www.ifam.gov.br.
E ainda falando em negros, Luciano, continua aberta a consulta pública que vai regulamentar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR.
A meta, Kátia, é criar um sistema que vai coordenar as diferentes políticas de promoção da igualdade racial no país.
O assessor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Marcos William, conversa com o repórter Paulo La Salve sobre a importância desse documento em consulta pública.
Como que vai se dar essa efetivação das diferentes políticas de promoção da igualdade racial que existem hoje, mas muitas vezes não dialogam?
O sistema, ele se apresenta como uma forma de organização e de articulação para a implementação dessas políticas. Então é uma forma inovadora, ele foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e agora está sendo formado, exatamente para possibilitar a potencialização dessas políticas.
Experiências exitosas colocadas em prática no município podem ser desenvolvidas em outro a partir do sistema?
Sim, o sistema traz um que nós chamamos de rede SINAPIR, e essa rede possibilita exatamente essa troca de experiências. Ele traz nesse documento que está sendo apresentado e colocado em consulta pública, a estrutura, a composição, as formas de gestão e também essa rede SINAPIR, que é para essa troca de experiências exitosas, especialmente entre os gestores, que poderão acessar informações de determinado município e replicá-las no seu próprio município.
Também poderão receber recursos do governo federal?
Os estados e municípios que pleitearem a sua adesão ao sistema, eles terão prioridade no acesso a recursos públicos. Essa é a lógica. E a depender da gestão é que esses recursos serão direcionados aos estados.
Muito obrigado pela entrevista.
Ouvimos o assessor da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Marcos William, sobre a consulta pública que vai regulamentar o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPIR.
Para ter acesso à consulta, acesse www.sepir.gov.br. O prazo final para sugestões é o dia 9 de abril.
A empresa Gol Linhas Aéreas tem 5 dias para explicar por que houve falha no sistema de check-in na madrugada de hoje nos aeroportos Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro.
Segundo a ANAC, dos 46 voos programados pela empresa partindo dos 2 aeroportos, 19 no Galeão e 1 em Santos Dumont atrasaram e 3 foram cancelados.
E o sistema só voltou ao normal às 8h20 da manhã nos 2 aeroportos.
A falta de assistência por parte da Gol pode gerar multa de R$4.000 a R$10.000 por infração. We'll be right back.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciadas novas medidas de combate aos efeitos da seca, vão ser investidos mais de 9 bilhões de reais.
Lançada cartilha inédita para diagnóstico precoce do autismo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.